Olha, eu bem sei que hoje foi um daqueles dias tensos para você, certamente. Um dia muito importante na história do Brasil recente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o dia de amanhã. Pastor Douglas já deu uma pincelada muito boa aqui. No dia 31 de outubro é celebrado o aniversário da Reforma Protestante. Um dos dias mais importantes do calendário das datas ligadas ao cristianismo, à religião cristã, sobretudo do ponto de vista evangélico. A Reforma Protestante, meus amados irmãos e irmãs, não foi um momento muito comum. Muito pelo contrário. A Reforma foi um momento que teve o poder de transformar a sociedade em todos os seus níveis. Teve um alcance tremendo, alcançou as pessoas mais simples, as mais abastadas financeiramente. Mas, por que da Reforma? Por que, afinal de contas, a Reforma Protestante aconteceu? Eu preciso dizer a você, que talvez não conheça esse momento da história da humanidade, que a religião cristã havia se transformado numa verdadeira colcha de retalhos. Uma religião que, ao invés de promover a volta de Jesus Cristo, promover a Jesus Cristo e estar muito próximas das pessoas, fazia exatamente o contrário. Inúmeras heresias foram trazidas para dentro da religião cristã e colocadas num patamar de aceitação inacreditável, rivalizando e, em alguns momentos, suplantando, pastor Marcos, a própria palavra de Deus. Durante o período que nós conhecemos como Idade Média, que alguns historiadores apelidaram de a Era das Trevas, a imagem da igreja, meus irmãos, pasmem, era de uma organização corrupta, apegada ao poder e distante demais dos ideais cristãos. E se uma frase pudesse resumir, é claro que não pode, mas se pudesse resumir esse momento da igreja, talvez essa frase fosse algo mais ou menos assim: ao tempo em que se fortalecia economicamente, a igreja enfraquecia espiritualmente. Como a igreja estava distante de Deus. E isso durou séculos, séculos. Até que surge um movimento lá no canto norte da Itália. Esse movimento se chamou a Renascença. Os professores de história devem estar vibrando. Puxa vida, tantos elementos históricos. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês, introduzindo a meditação, a reflexão dessa noite. Então, lá na Itália, lá no norte, lá em Florença, surge a Renascença, que em alguns círculos passou a se chamar também o Renascimento. E o Renascimento, ou a Renascença, marca a transição, sem dúvida alguma, do feudalismo para o capitalismo. Surge, meus irmãos, aquilo que se convencionou chamar de burguesia, um fenômeno intelectual, cultural e social, que teve a marca de lançar as bases do questionamento. Pastor, o que significa isso? A partir da Renascença, alguns pilares intocáveis da cultura, da religião, das artes, das ciências, começaram a ser questionados. E como Deus é o Senhor da história, e Ele não abre mão desse controle, apesar de tudo que acontece, Deus continua no controle, amém, gente? Não tenha dúvida disso, não. Era a Idade das Trevas, a Idade Média foi um período dificílimo, mas Deus começou a mover a história. E junto com a Renascença, surge algo que vai dar um impulso tremendo na comunicação entre as pessoas. Surge a imprensa de Gutenberg. Para você ter uma ideia, as pessoas começaram a ter acesso mais livremente, mais facilmente às informações, Há uma gravura, e eu não sei, não chega a ser uma foto, talvez algo pintado, mas muito bem pintado, dando conta de um vagão de trem lotado, todas as pessoas sentadas, e todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, estavam lendo jornal. Algo muito semelhante quando você entra hoje num vagão de trem, ou sei lá, num ônibus, ou na van, ou na Kombi, onde você está, no seu carro, exceto você que está dirigindo, está todo mundo com o celular na mão, é ou não é verdade? A imprensa teve esse papel também, algo muito semelhante. Pois bem, Martinho Lutero, um monge agostiniano, estudioso, dedicado, não concordava com muitas dessas práticas que estavam atreladas à igreja. Mas uma em especial lhe causava uma crise profunda, uma revolta, uma indignação muito grande, que eram as indulgências. Se você não sabe o que é indulgência, é a coisa mais esquisita que você vai ouvir nessa noite. As indulgências, meus amados irmãos e irmãs, para você que não sabe o que é, era a possibilidade da pessoa, mediante a paga, mediante a troca financeira, de comprar perdão. Está entendendo isso? A pessoa comprava o perdão, e ela podia comprar o perdão por um tempo. Por exemplo, ela podia comprar perdão durante um ano. Então, tudo que ela fizesse no período de um ano, ela seria perdoada porque ela comprou a sua indulgência. Período de 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas pasmem, se você fosse bom de bolso o suficiente, se a pessoa da época tivesse muito dinheiro, reis, aqueles ministros das finanças dos reis, aquela turma endinheirada, podia comprar perdão para sempre, podia fazer o que quisesse, que segundo essa ideia das indulgências, essas pessoas estariam perdoadas até a morte. Incrível, né? Lutero também tinha por prática se confessar todos os dias. Se você vem de origem católica, você entende esse linguajar. A pessoa vai até o sacerdote, algum representante ali da igreja, vão a um lugar apropriado para isso, chamado confessionário, e ali elas confessam, entre aspas, a este sacerdote os seus pecados. Pois Lutero fazia isso, procurava ele, que era um monge, procurava um semelhante, procurava um igual, e confessava todo santo dia os seus pecados. Mas vejam, coloque pecados aqui debaixo de muitas aspas, isso porque o próprio sacerdote a quem Lutero se confessava, uma vez saiu correndo atrás de Lutero, a história conta isso, ele saiu correndo atrás de Lutero e disse para Lutero assim, ô Lutero, você precisa parar de vir aqui, e volte somente quando pecar de verdade. Me lembrei do depoimento da filha do doutor Rousseau Shedd, que ouvimos aqui nessa igreja alguns anos atrás. O doutor Rousseau Shedd morreu e nós vimos aqui um depoimento da sua filha. E ela disse, que orgulho, né, seria se a sua filha pudesse dizer isso de você, ou seu filho. E ela disse do seu pai o seguinte, meu pai pecava, porque a Bíblia diz que ele pecava e que todos nós pecamos, mas eu mesma nunca vi. Amém, gente? Que testemunho. Será que seu filho pode dizer isso de você? Sua filha? Você deve estar se perguntando, mas, pastor, por que, afinal de contas, então, esse homem ia todos os dias ao confessionário? Por que ele tinha essa necessidade? E a resposta dita pelo próprio Lutero foi porque ele nunca se sentiu digno de merecer o amor de Deus. Aquele homem ia todos os dias ao confessionário porque ele não se achava digno de merecer o amor de Deus. Ele olhava para si mesmo e não conseguia ter nenhum vislumbre de nada, absolutamente nada, que fizesse jus a tanto amor, a tanto perdão. Lutero se achava completamente indigno, até que um dia Deus, através do Espírito Santo, fez brilhar diante de Lutero um texto da Epístola de Paulo, principalmente a segunda parte
desse versículo, capítulo 1, verso 17, que é o texto da meditação dessa noite. Apenas a frase final do verso 17 do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos, que diz assim: o justo viverá pela fé. Vamos juntos repetir? O justo viverá pela fé. Mais uma vez: o justo viverá pela fé. E essa frase, a partir daí, tudo muda. A falta de entendimento, a falta de compreensão de Lutero passa a dar lugar a uma fé avassaladora. Aquilo que ele não conseguia ver, perceber e ouvir de uma maneira clara, ele agora consegue, porque o Espírito Santo falou ao seu coração. E ele tem uma ideia. A Alemanha era alvo, naquele momento, da cobrança de indulgências para custear uma reforma no Vaticano. Lutero, então, prega as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, uma pequenina cidade alemã, hoje com aproximadamente 50 mil habitantes. Mas entendam, meus irmãos, que nada disso foi por acaso. A ideia foi reagir aqui inicialmente a mais uma cobrança absurda de algo que não tem paralelo, que não tem autorização da Bíblia para acontecer no cristianismo. A ideia do dia 31, vejam como a gente precisa estar atento aos detalhes. O dia 31 era a véspera de um dia chamado Dia de Todos os Santos, um momento caro aos católicos, e muitos iam à igreja. A porta da igreja também não foi escolhida por acaso, foi escolhida, pastor Joel, porque era uma espécie de mural, onde as pessoas iam atrás de informações. Então, nada do que acontece aqui, as 95 teses, o dia em que ela foi fixada ali naquela igreja, a porta da igreja, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. E aí, meus irmãos, estava deflagrada a reforma protestante, que não pararia mais, não pararia mais. Alguns eruditos, alguns estudiosos, alguns amigos de Lutero se juntam a esse movimento e condensam a ideia, o propósito da reforma protestante nas chamadas cinco solas. Solas é uma palavra em latim que significa só, somente. Você deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida cristã, e aí deixa eu fazer uma propaganda da classe de história da igreja, uma classe muito bem conduzida pelo Cássio, pelo pastor Marco Stort, ambos pós-graduados com mestrado na área de história, e que nos ensinam desses momentos tão importantes na vida da igreja. Sola Scriptura, só a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E Soli Deo Gloria, somente a Deus glória. Tudo isso, meus amados irmãos, aconteceu e passou a gerar, a influenciar uma série de mudanças em toda a sociedade, a partir de uma única frase que falou ao coração de um homem, continua falando aos nossos corações: o justo viverá pela fé. Quando foi escrita pela primeira vez essa expressão, e ela aparece pela primeira vez lá no livro de Abacuque, ela representava um grito contra a maneira como o povo se afastou do Senhor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas foi um grito do profeta contra a maneira como o povo estava se comportando. Em Paulo, e Paulo cita essa expressão aqui em Romanos e também em Gálatas, é um manifesto de como nós devemos viver genuinamente a fé cristã. O justo viverá pela fé. Eu não sei como é que está o teu coração agora, mas eu quero dizer para você, o justo viverá pela fé. Eu não sei se você está animado ou desanimado, mas o justo viverá pela fé. Eu não tenho dúvida disso. Tudo o que o diabo tenta fazer tem a ver, no final das contas, em roubar a tua fé, a tua capacidade de acreditar em Deus, como se Deus estivesse distante, fora do controle, como se Deus não estivesse nem aí para você. Isso é um engano, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus, meu irmão, pode aplaudir o Senhor, eu sei que você quer fazer isso, porque o justo vive pela fé. É desse jeito que a gente tem que viver, seja no clamor de Abacuque, seja no manifesto paulino, o justo sempre vai viver pela fé. E eu não sei se você está mais para povo como o povo lá em Abacuque, eu não sei se você está com o coração mais como Paulo ali escrevendo aos Romanos, uma cidade cosmopolita, pecadora. Veja a descrição do Apocalipse sobre Roma, não é fácil. Aquelas pessoas, o apóstolo diz, o justo viverá pela fé. E a fé, gente, é um ingrediente fundamental da vida cristã. Eu e você não podemos viver a vida cristã como deveremos viver, precisamos viver, sem fé. Porque a própria epístola aos Hebreus vai dizer em algum dos seus textos mais impressionantes, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não podemos abrir mão da fé, não podemos viver uma vida sem fé. A fé é aquele item fundamental, determinante, importante. Quando você acorda que peça a Deus muita fé para viver a vida. Ao longo do seu dia, continue em comunhão com Deus, de tal modo que a fé não se afaste de você. Você vai dormir, faça uma oração de fé pela sua casa, faça uma oração de fé pela sua família, agradeça com fé, sabendo que o Senhor te preservou e vai te dar uma noite de descanso, e que nessa noite de descanso você dorme, mas ele não, porque o justo viverá pela fé. E sem fé, entenda, é impossível agradar a Deus. Em Lutero, gente, o Espírito Santo usa um texto para despertar um verdadeiro gigante. Por isso que eu queria dizer a você nessa noite, peça compreensão a Deus e deixa Ele falar o teu coração através dessa palavra: o justo viverá pela fé. Porque talvez nós tenhamos aqui nessa noite algum gigante que precise ser despertado. Talvez eu esteja falando, vou usar essa expressão, momento é oportuno. A gente acabou de sair de uma eleição para presidente, e talvez eu esteja falando com o futuro presidente do Brasil. Você recebe essa palavra? Você acha impossível isso? Que aí do teu lado esteja um homem, uma mulher, alguém a quem Deus vai levantar para conduzir os destinos dessa nação? Ou um dia essa palavra vai chegar alguém pela internet, os irmãos e irmãs que estão cultuando online, que verão esse culto mais tarde, participarão desse culto mais tarde, alguém que possa ser alcançado pela palavra do Senhor, alguém temente a Deus que vá ser o presidente dessa nação? Gigantes podem ser despertados pela palavra, o justo viverá pela fé. Eu não tenho dúvida disso não, gente, eu sou crente, eu creio em Deus. Talvez eu esteja falando aqui, nessa noite, com futuros missionários, pastores, pastoras, homens e mulheres a quem o Senhor está levantando, a quem o Senhor está capacitando, homens e mulheres que farão diferença no seu local de trabalho, homens e mulheres que farão dessa nação uma nação que teme o Senhor. Eu creio nisso, você crê? Você crê nisso? O Espírito Santo despertou um gigante em Lutero, a partir de uma expressão: o justo viverá pela fé. Essa palavra despertou Lutero e pode despertar você também, pode fazer com que uma revolução aconteça. Essa palavra impulsionou, gente, essa palavra impulsionou um homem a lutar contra a instituição mais poderosa da sua época. E isso trouxe muitas consequências danosas para ele, para as pessoas que o apoiavam. Guerras foram travadas por causa da reforma protestante. Reis foram induzidos pela igreja a perseguir as nações que estavam se convertendo ao cristianismo por conta da reforma protestante, dessa nova maneira de entender, ou melhor, da maneira correta de vivermos a fé cristã. O justo viverá pela fé. E é possível que nessa noite Deus esteja querendo tirar você dessa zona de conforto onde você está, esse lugar onde nada acontece, esse lugar meio sem cor onde você está. Parece que as coisas estão acontecendo ao teu redor e você não faz nada. O pecado está acontecendo do teu lado e você não se manifesta. Você é filho de Deus e aonde você estiver, você é representante do Pai, você é representante do Reino, você é súdito do Senhor. Comece a fazer valer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. O justo viverá pela fé. Deus pode estar falando ao teu coração nessa noite, sussurrando no teu ouvido: o justo viverá pela fé. Eu não sei se tem a ver com empreendimento impossível, eu não sei se tem a ver com a doença sem cura, eu não sei se tem a ver com a possibilidade de uma derrota, sei lá, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe o que essa palavra pode falar e fazer ao teu coração, ao som de "o justo viverá pela fé". Milagres podem acontecer, gente, milagres podem acontecer, barreiras podem ser quebradas, superadas, suplantadas pelo poder do nome de Jesus. E o inimigo, o inimigo há de se dobrar ao poder do Senhor. Ele vai continuar pelejando pela tua vida, ele vai continuar jogando nuvens e mais nuvens, querendo cegar o teu entendimento, fazer com que você não enxergue um milímetro à tua frente. Mas pelo poder do nome de Jesus, o justo viverá pela fé. Pastor, está muito difícil, pastor, o irmão não entende o meu drama. Você, meu irmão, minha irmã, que está pensando assim, eu vou dizer uma coisa só para você: o justo pode viver pela fé, você também. Pastor, o irmão, eu estou sem força. Eu repito: o justo vive pela fé. Sabe por quê, gente? Deixa eu fazer uma grande observação aqui. Lutero, gente, era um erudito. Àquela altura da sua vida, ele já tinha até doutorado. Eu não tenho dúvidas que ele já tinha visto esse texto, talvez como você, uma centena, milhares de vezes, talvez, não sei. Talvez você, pastor, já li esse texto tantas vezes. Mas naquele momento específico, o Espírito Santo escolheu usar esse texto para falar ao coração e à mente daquele homem. O justo viverá pela fé nunca mais teve um sentido para Lutero como teve a partir daquele momento. E a vida sem sentido encontrou propósito. E é isso que eu queria falar para você nessa noite. Quem sabe Deus está te chamando para um propósito, o propósito de uma vida totalmente alicerçada na fé. E talvez fosse você mesmo que precisasse ouvir, você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa prestando culto online, talvez fosse você que precisasse ouvir essa expressão como nunca ouviu antes, chacoalhando as tuas convicções, o teu comportamento, a tua prática de vida, trazendo você para uma realidade onde o justo vive pela fé, aonde o bom testemunho tem preço. É, aonde ser crente, se assumidamente cristão, tem preço. O justo vive pela fé. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre Abacuque. O justo viverá pela fé é um texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Lá também tem uma expressão, algumas versões traduzem a expressão como o justo viverá pela sua fidelidade. Os estudiosos de Abacuque dão conta que ele provavelmente foi um profeta que viu o exílio babilônico acontecendo. Ele viu a distância espiritual da nação sendo subjugada por uma nação estrangeira. Mas Abacuque sentencia, inspirado pelo Senhor, que o justo seria preservado, que a fé em Deus preservaria aqueles homens e mulheres, a obediência a Deus e aos seus preceitos, a fé firmada no Senhor preservaria o homem justo, o justo viverá pela fé. Amém, gente? Por isso, acalma teu coração, acalma a tua mente, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vem e conecta essa verdade ao sistema de justiça que o cristianismo trazia em si. Mas tem uma outra palavra que traz um destaque muito grande, principalmente em Gálatas, e que eu preciso dizer para você, que é o viverá. Pastor, o que então significa viverá pela fé? Viverá a vida que Jesus Cristo prometeu, a vida abundante. Você recebe isso? Você recebe na tua vida a vida abundante? O justo viverá, entre parênteses, a vida abundante pela fé. O justo viverá a vida nova. O justo viverá a vida que o Senhor tem reservada aos seus santos. O justo viverá a vida que é dirigida pela fé. O justo viverá a vida que é a partir da fé, pela fé, até chegarmos ao alvo. O justo viverá pela fé. Significa dizer que não há outra maneira de nós vivermos a vida, que não há uma maneira melhor de vivermos a vida, senão pela fé. Diante das crises, é pela fé que a gente vai viver. Diante das alegrias, é pela fé que a gente vai viver. Diante do caos total, é pela fé que nós vamos viver e vamos seguir em frente. O justo viverá pela fé. É a regra da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Eu chego ao alvo por causa do Senhor. Eu vou caminhando nessa vida, enfrentando tudo e todos, mas eu chego ao alvo, e não tem a ver, como eu disse, se você está animado ou desanimado, porque é pela fé. Não tem a ver se as circunstâncias são boas ou não, porque a fé bíblica, preste atenção nisso, a fé bíblica não tem a ver com o teu sentimento, porque a fé bíblica sabe. A fé bíblica sabe que o Senhor estará lá, ao teu lado, para preservar a tua vida. A fé bíblica sabe que o Senhor não te desamparará. A fé bíblica tem certeza absoluta que o Senhor é por você, Ele é por nós. Glória a Deus, glória a Deus. E é por isso que eu, quem sabe, queria desafiar você nessa noite, a pedir ao Espírito Santo de Deus essa fé que move o mundo espiritual, essa fé que transforma. Mas talvez eu, enquanto preparava a meditação, eu fiquei pensando numa experiência bíblica, na verdade duas experiências, uma bíblica e outra não, vou falar daqui a pouquinho, do homem que chegou diante do Senhor com um filho endemoniado e sabe, ele estava desesperado, porque absolutamente nada conseguia trazer libertação ao seu filho, mas aquele homem não sabia muito bem o que fazer, e eu imagino que ele também não sabia muito bem o que falar, porque ele chegou diante de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Senhor, e usou uma expressão de dúvida diante do Senhor, está relatado lá em Marcos 9, ele diz ao próprio Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Jesus olha aquilo, ouve aquela expressão, Jesus vê o coração daquele homem e tenta ensiná-lo de uma coisa muito importante que eu queria que você entendesse agora. Não tem a ver com o Senhor, às vezes, tem a ver com o que você crê. Jesus, é como se Jesus dissesse para aquele homem: se podes, se tu podes crer, Jesus devolve a expressão, se tu podes crer, é como se Jesus dissesse assim: olha, é você que tem que crer, e Jesus arremata, porque tudo é possível ao que crer. Amém, gente? Tudo é possível ao que crer. Vamos repetir a frase de Jesus? Tudo é possível ao que crer. E o pai, finalmente, eu acho que ele entende. Ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Talvez nessa noite você esteja com o teu coração assim: eu quero crer também, pastor. Eu quero ver coisas, eu quero que o Senhor me use, eu quero, sabe, mas eu não consigo, eu acho que eu não acredito o suficiente, eu não creio o suficiente, parece ter alguma coisa que me trava, que me impede de ir além. Eu entendo você, e vou fazer uma confissão aqui para você. Muitos momentos da minha vida eu me sinto igualzinho. Eu li um texto de um livro, eu compartilhei com os pastores um dia desses, essa experiência que eu li, e eu falei: Senhor, eu me usa para alguma coisa parecida com essa. Uma missionária estava indo da África do Sul para Moçambique, quando um micro-ônibus que estava na frente dela perdeu a direção e saiu da estrada, e houve um acidente terrível. Aquela missionária era médica por Stanford, uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Significa dizer que provavelmente ela era uma médica muito capacitada. Ela desembarca do seu carro e começa a ajudar aqueles feridos. Tinha gente ferida de todo tipo. Uma pessoa em especial chamou atenção porque ela estava morta. O seu olho saltou da órbita, estava no rosto, e o seu pescoço estava completamente quebrado. Significa que a frente, o seu rosto mesmo, estava virado para trás. Mas antes de começar a atuar como médica, aquela missionária disse para aquelas pessoas que estavam ali, e não eram pessoas cristãs como ela, não, eram pessoas que pararam para ajudar. Ela orientou aqueles homens e mulheres a dizerem o seguinte: prestem atenção ao que vocês vão fazer, vocês vão começar a declarar vida em nome de Jesus, vocês vão declarar vida em nome de Jesus. E ela começou a atuar como médica que era, e aquelas pessoas estavam ali clamando vida em nome de Jesus, e ela atuando como médica, e as pessoas gritando vida em nome de Jesus, até que alguém disse: essa mulher morta gemeu. E ela foi na direção dessa pessoa, e a mulher que estava com o pescoço virado para trás não estava mais. O pescoço estava colocado no seu lugar certo. O olho que estava saltado não estava mais, porque estava de volta à órbita. E naquele acidente, ninguém morreu. Sabe, eu... Glória a Deus. Não foi comigo que aconteceu, mas eu falei: Senhor, aconteceria comigo isso? Gente, eu me senti tão pequenino, tão pequenino. Aquela mulher podia confiar na sua habilidade, era uma médica, provavelmente uma médica muito boa, mas ela não abriu mão de ter fé, ela não abriu mão de confiar naquele que é o dono do impossível, naquele que faz todas as coisas, naquele que é o Deus soberano, naquele que tem na palma da sua mão o destino de todas as coisas. E um baita milagre aconteceu ali. Talvez você tenha vindo aqui hoje com o coração pesado, aflito, tenso. Deixa eu dizer uma coisa para você: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vamos fazer o que temos feito aqui em nossa igreja. Eu bem sei que meus irmãos, pastores, líderes, homens e mulheres da intercessão, eu bem sei que todos nós também queremos uma fé como essa. Eu bem sei que em alguns momentos a gente às vezes é racional demais, às vezes as contas mexem conosco, os números nos influenciam demais, as circunstâncias ditam as normas. Mas nessa noite, pela misericórdia do Senhor, nós vamos orar pela sua vida, e cada oração que fizermos aqui será como se estivéssemos orando por nós também. Então quero pedir aos pastores que venham aqui à frente, por favor. E se você que está aqui, quero pedir aos intercessores que também venham, os que estão presentes. E se você entende que precisa de uma chacoalhada na tua vida para viver essa fé que a gente não entende, mas também não precisa, mas uma fé que a gente sabe que existe, você vai vir aqui à frente e essa turma vai estar orando por você. Pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. O André vai estar vindo aqui, louvor, e nós vamos louvar a Deus. E você vai sair do seu lugar e essa turma vai estar orando por você. Eles vão estar orando por eles também, para que Deus possa fazer. E Deus vai fazer. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar.
Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. Deus vai me fazer andar por sobre as rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. igreja cantando agora.
Rompendo em fé.
Erga sua voz.
Glória a Deus. Temos alguns irmãos aqui que podem orar por você também. Temos alguns irmãos aqui que podem orar também, por favor. Cada dia você vivendo a vida do justo, daquele que é amparado e preservado pelo Senhor, você consegue imaginar? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó. Aconteça o que acontecer, o Senhor é contigo. Vamos orar, feche seus olhos. Deus de amor e Pai querido, ajuda-nos a compreender a dimensão do que significa esta expressão que o teu Espírito usou na vida de um homem para trazer uma mudança tão grande nos destinos da igreja. O justo viverá pela fé. Que ao sairmos daqui, Senhor, eu e meus irmãos e minhas irmãs, que ao desligarmos os nossos aparelhos portáteis, a nossa televisão, quem sabe os nossos notebooks, tablets, telefones, ó Deus, a gente faça isso já transformado pelo teu poder, já com a compreensão que o Senhor quer que nós tenhamos da vida, que nós tenhamos das coisas. Ajuda-nos a viver uma vida de fé, Pai. Sinceramente, Senhor Deus, a gente nem imagina coisas grandes demais, curas em massa. Se o Senhor quiser agir assim, tudo bem. Se o Senhor quiser nos usar para sairmos por aí curando em nome de Jesus, que assim seja. Mas, Senhor, permita-nos também, naquilo que é pequenino, vivermos uma vida de fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar em Ti incondicionalmente, assim como o Senhor nos ama incondicionalmente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perceber, como Lutero percebeu, que a verdadeira vida cristã só se vive mediante a fé. E dá-nos, Senhor Deus, uma perspectiva segundo os teus propósitos. Dá-nos dias, Senhor Deus, aonde caminhemos ao teu lado como nunca antes e vejamos a tua glória refletida nesse lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.